Você já foi em uma vinícola sem saber o que esperar dela?
Dependendo da época do ano que você for visitar, você vai encontrar ela florindo ou apenas galhos secos.
Nesse episódio, você vai saber quando é a vindima, a colheita da uva e o que esperar da vinícola no inverno.
Eu sou o chefe Nicolette.
Eu sou o sommelier Gabriel Moser.
E aqui a gente fala de vinho.
Sem complicação.
Sejam bem-vindos a mais um episódio no Mundo do Vinho Decanter.
Olá, tudo bem, Marcos? Tudo bem, ouvinte do podcast? Marcos, você já visitou uma vinícola na cidade?
Já na cidade? Eu creio que a vinícola Aurora, ela não fica hoje em dia dentro da cidade de Caxias?
Ela fica dentro da cidade de Bento Gonçalves.
Mas eu lembro que realmente tinha trânsito, era ruim de estacionar, então era... Tá, mas daí faço a pergunta para você. Se é a vinícola fica dentro da cidade, de onde vem a uva?
A uva vem dos vinhedos. Nesse episódio, a gente vai falar sobre as vinícolas urbanas, sobre as vinícolas rurais e todo tipo de trabalho que você vai acompanhar e aprender dentro de uma vinícola.
Legal, então. Então, primeiro vamos definir as coisas. Gabriel, o que se define uma vinícola? Vinícola é aquele lugar que tem um monte de parreiral?
Ali é o vinhedo.
Ali é o vinhedo. Então, uma vinícola é onde faz vinho. Vamos explicar mais sobre isso.
Exato. A vinícola é o local onde se faz o vinho. Existem vinícolas que apenas vinificam, ou seja, recebem a uva de diferentes lugares. Existem vinícolas que fazem o vinho e plantam a uva. E existem até outras vinícolas que, além de plantar uva e vinificar a própria uva, elas vinificam uvas de terceiro, porque os parreirais deles são insuficientes para atender toda a demanda por produtos deles. Então, eles compram uvas de diferentes lugares ou, às vezes, até de diferentes tipos de outras regiões para fazer o blend.
Ele tem a terra dele para plantar a própria uva, mas para finalizar a produção ou para ajustar essa produção dele, melhorar
ou aumentar.
Ele compra alguma coisa de cooperados ou até no mercado, vamos chamar, comum.
Exato, exato.
Legal. As cooperativas, as Auroras, eles nem têm terra, então?
Não.
Terra própria.
Eles são cooperativas de viticultores. Seja a Aurora, seja a Garibaldi, que ficam nas respectivas cidades de Bento Gonçalves e de Garibaldi, que fica a 3, 4 quilômetros uma da outra. É muito perto. E elas ficam em... A Garibaldi fica na rua de entrada da cidade. Dos dois lados dessa avenida, eles têm grandes galpões. Inclusive, a Garibaldi acabou de reformar. Tá um espaço novo lá. Bacana. Eu estive ontem lá. E a Aurora é o maior centro de visitação de Bento Gonçalves. É alucinante e é muito legal a Aurora, porque tem um túnel passando por baixo da rua. Ligando um galpão de um lado da rua ao outro do outro lado da rua. E isso é importante, inclusive aqui a Carsten tem um negócio similar aqui em Blumenau, que isso aí serve para a empresa conseguir transitar de um galpão ao outro sem
se preocupar com o trânsito urbano.
Não só isso, é questão fiscal, porque se você circular... De um lugar ao outro, passando por via
pública.
Tirar
nota.
Tirar nota, exatamente.
Transporte fica inviável. Então vamos falar um pouco disso. Seguinte: você falou de vinícola e falou de parreiral terra. Agora, quando isso se junta e vai formar, em alguns casos, o que chamamos hoje de o enoturismo.
Exatamente. Para começar a conversa, que tal a gente abrir esse Terra Nobre rótulo?
Vamos lá. Abrir esse Terra Nobre. Vamos falar, enquanto eu abro, você fala um pouquinho dele e da região, da onde ele vem, da região do Chile e um pouquinho da nossa uva de hoje, que vai ser uma Cabernet.
Vai ser uma Cabernet Sauvignon.
E a diferença de Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc, por favor.
Certo. Bem, primeiro então vamos por partes. Esse rótulo é Terra Nobre, é uma vinícola até relativamente não tão antiga, ela é de 1994, mas que ela foi fundada com 4 sócios, mas a partir de 2006 ela passou a ter um único acionista, o que fez com que a qualidade dela melhorasse muito, por ter uma direção empresarial e produtiva mais dedicada e sem muitos, muitas discussões, né? Isso facilita muito quando você tem uma direção central dentro de uma vinícola. É uma vinícola que já está bem consolidada, super bem conceituada e que tem em diversas regiões viticultoras do Chile. Vale Colchagua é a região mais conceituada do Chile em termos de uvas, né? E o Chile ele é famoso por duas castas em especial que são mais aclamadas. Uma é a própria Cabernet Sauvignon, que é o varietal que a gente está tomando agora.
100% esse.
Esse ele é 100% Cabernet Sauvignon. E o outro é o Carmenet, que é uma uva que foi descoberta recentemente também, a existência e a definição daquelas videiras como sendo Carmenet. Isso foi...
Que é a uva perdida, né?
Exato, foi, e é coisa de 1994, 96, não estou bem preciso o ano. Mas você pensar em 94...
Voltamos àquela história da Filoxera, né?
Sim.
Ela acabou na Europa.
Exatamente, ela tinha acabado na Europa por conta disso. Hoje até existe alguma coisa ou outra, mas naquela época para catalogar era muito mais complicado. Mas o Vale do Colchagua ele fica numa região, como o próprio nome diz, de vale, protegida do lado direito pela Cordilheira dos Andes e do lado esquerdo pela Cordilheira da Costa. Então ele
chega a receber um pouco do ar marinho do Oceano Pacífico ali? Ou já isso já se perde?
Ele recebe um pouco de brisa marinha, mesmo porque é impossível, o Chile é muito estreito, né? É impossível a imensidão que é o Oceano Pacífico quando chega num pedacinho de terra não influenciar um pouco o clima da região. Ele recebe sim um pouco dessa influência. Mas a parte mais densa, a parte mais úmida, ela acaba ficando no lado esquerdo, na face oriental.
Próxima à cordilheira.
Do lado esquerdo da cordilheira, ocidental, na verdade, da cordilheira da costa da cordilheira da costa.
Perfeito.
Então, esse vale ele fica um pouco mais seco, a precipitação anual é 700. Pra ter uma ideia, na Serra do Mar, uma precipitação é mais de 3 mil mililitros
por ano.
Então, ele
é quase uma região pré-desértica, o vale com.
Exato, 700 ele não é desértico, mas ele é de clima temperado seco e muito quente no verão e por conta da latitude ele tem uma insolação muito grande no verão e no inverno uma fase de dormência muito boa para a uva.
Que é aquele período que a gente começou a falar no começo do episódio, onde você vai passar no parreiral e ele está parecendo galhos secos mortos.
Exato. E por conta dessa latitude mais alta, o verão é muito intenso, muito quente e ainda esse efeito estufa entre as duas cordilheiras faz com que a Cabernet Sauvignon, que é uma uva de ciclo longo, né, que demora para amadurecer, ela consiga amadurecer em sua plenitude.
Uma uva dessa lá. Uma vinificação, uma colheita ano, correto?
Sim, uma colheita ano. Quase todas as videiras do mundo, salvo alguma coisa aqui na Serra do Sudeste, etc. Serra do Sudeste não, Vale da Mantiqueira, Serra do Sudeste é outra coisa. Eles quase todos do mundo fazem uma colheita ano.
Vamos lá, então, do começo do episódio. Que momento estou num parreiral do produtor rural ou do produtor de vinho que vai pegar uma terra e começar a fazer um parreiral. Dele plantar o primeiro galho, a primeira semente de uva, até colher a primeira vez.
Olha,
quanto
isso,
tempo?
Isso é uma coisa bem interessante e vale a pena a gente até citar alguns exemplos aqui em Santa Catarina, que é muito recente, né? Em várias regiões viticultoras do Brasil. a produção de uvas é recente. Eu vou falar então aqui da Serra de Santa Catarina, por exemplo, em São Joaquim.
Serra de Cima.
Exato. Não tem 20 anos, é 24 anos, é muito pouco. E demora...
Quer dizer, 24 anos para o mundo
não. É nada.
É bebê.
É. Existe uma brincadeira na França que fala, fazer vinho não é difícil, só é difícil os primeiros 300 anos. Mas para você, no momento que você plantou o vinhedo, e daí você vai precisar, como a gente falou no episódio anterior, você vai precisar de agrônomos, você vai precisar de um planejamento de manuseio da terra, eventualmente você vai ter que tirar o mato ou a vegetação original para estruturar os vinhedos, preparar a terra, fazer o plantio e acompanhar para que não venha praga, que não venha formiga, que todas as pragas e intempéries que pode abalar o vinhedo. Para você colher a primeira uva é 3 anos.
E essa uva já tem qualidade? Não está no auge ainda?
Não, está bem longe do auge, é simplesmente um bebê.
Diferente de uma produção agrícola convencional, onde você tem a primeira... Você plantou milho, soja, o produto que for, a primeira colheita ela está no auge e depois começa a sua fase de... O vinho não, o vinho ele vai... Quer dizer, a palavra, assim como o vinho, o tempo reestrutura ele, é isso?
Sim, quanto mais antiga a videira, melhor vai ficando a uva, porque as vinhas velhas, inclusive tem vários rótulos de vinho que colocam vinhas velhas, videiras antigas, porque quanto mais antiga a videira, menos uva ela produz e mais...
Quilo, em quantidade, em qualidades, correto?
Não só assim, ela tem menos água, quanto mais antiga a videira, menos água a uva tem e menor é a produção. Então o que acontece? Ela vai concentrando os aromas nas uvas que vão surgindo. Ou seja, quanto menos uva, vai ficando mais concentrado os aromas. E por que que no Vale do Conchagua, que é esse daí que a gente falou, é bem interessante não só o calor, mas a baixa precipitação? Porque se chove muito no vinhedo...
Ela vai crescer mais.
Ela vai crescer mais e vai diluir os aromas da uva, fazendo que o vinho não seja tão intenso, tão interessante.
Em algumas degustações, você pega 2 Cabernet Sauvignon de 2 regiões chilenas distintas, você vai perceber diferenças entre eles, sendo às vezes do mesmo ano, correto?
Sim, eu convido você para respirar agora o nosso vinho. Olha que exuberância.
Excelente.
Um vinho bem intenso. Persistência, bem exuberante, a gente consegue daqui, eu já estou a 30 centímetros da minha taça, antes mesmo eu já estava sentindo essa exuberância. Por quê? Porque isso é madura, uva madura, uva...
Tomou luz no momento certo.
Exato, e tomou durante muito tempo, porque como a gente falou também em episódios anteriores, quanto maior a latitude... maior a insolação solar ao longo do dia. Lembra que tem um filme famoso de um detetive lá no Alasca, que ele não consegue dormir porque é luz do dia... Luz
até meia-noite.
Meia-noite. Então, a mesma coisa. Quanto mais ao sul, quem já foi para a Europa, fala, nossa, eu tô aqui na Europa...
10h30 da noite tem sol.
Exato, porque a latitude da Europa é muito maior em termos absolutos, né, do que a latitude do Brasil médio, né? Então, para você ter uma ideia, a gente está aqui em Santa Catarina, né? A gente está na latitude de Miami. 32 graus sul e Miami é 30. E outra, Miami está no extremo sul da Flórida. Ou seja, a gente está muito no centro do globo.
Latitude mais ou menos do Vale.
Do Vale, se não me engano, eu tenho que pesquisar.
Mas
ali.
Deve ser na fase de 30 alguma coisa?
Eu acredito que esteja por volta... Não, deve estar por volta do 50, deixa eu ver aqui.
Perfeito. Um
segundo só.
Vai ter uma influência, então.
O latitude de 50 está aqui.
Ele está ao sul ainda de Mendoza.
Ele está muito próximo dos 50.
Ah, exatamente.
Ele está muito
próximo dos 50. Já é significativo isso.
Porque tem um momento que o extremo frio ele é prejudicial para o vinhedo, porque ele pode matar. Falei besteira.
Por isso que nos polos mesmo, sim.
Falei besteira, ele está no 40, ele está bem no meio. Ele está bem no meio da área recomendada de plantio.
Legal, agora vamos voltar ao assunto clássico do nosso episódio. Estrutura de uma vinícola. O cara ela planta o vinho ou não, ela compra um pouco, tanto as grandes vinícolas, às vezes, mesmo assim, também compram uvas de fora.
Sim.
Pequeno quanto grandes.
Sim, então vamos falar então do vinhedo ao longo do ano, né?
Perfeito.
O vinhedo, então, uma vez que está plantado, que ele tem 3 anos, que ele tem 5 anos, começa o vinhedo entra numa rotina. E essa rotina, ela começa com o inverno acabando, né? Daí todas as folhas caem. Isso estamos falando aí final de julho, né? E começa o período da dormência. Então todas as folhas caem. E daí o que é feito? É feita a poda.
Como uma hibernação.
Ela não vai ter atividade. A poda, ela vai acontecer para duas finalidades. Primeiro, para ter novas brotações. As brotações, a gema das novas brotações é a partir das podas realizadas. Existem vários tipos de poda. A gente poderia fazer um episódio só sobre poda, mas eu acho que não é o caso. E pela poda e pela amarração, você vai orientar o vinhedo pelo tipo de insolação
que você vai querer no próximo verão.
Que você vai querer, já considerando a orientação do solo, para tomar mais sol, eventualmente não tomar tanto sol, mas geralmente os viticultores eles vão atrás do sol, né? Tentar orientar o vinhedo e a amarração do vinhedo para que ele tenha o máximo de sol possível exposto para o parreiral. E daí, a partir do momento que você tenha a amarração, ela vai começar a ter a brotação ali em novembro, dezembro.
Isso tudo falando do nosso hemisfério, né?
Sim. Estamos falando de Brasil, né? Estamos aqui em Blumenau, então a gente vai focar na nossa realidade. Então, daí, uma vez que começou a brotação, e às vezes até em outubro, dependendo da exposição solar, daí a uva começa a ter uma produção, um crescimento vegetativo bem intenso. Chega a fase do pintor, que quando as uvas vermelhas elas vão ganhar cor. Tá? E por fim, tem um crescimento. E daí, no final de janeiro até março, costuma ser a vendima.
Defina aí, vendima.
Vindima, a palavra vindima ela vem do latim, ela é vinia dima, da mare, é tirar o vinhedo, tirar a uva,
então,
na verdade.
Então é a vindima, traduzindo para leigos, é a colheita.
É a colheita da uva, de acordo se a uva é de ciclo curto ou longo, ela pode ser antes ou depois. Por exemplo, para fazer um espumante você quer...
Ela fresca.
Que é ele bem fresco, bem ácido, então você não vai deixar o Sauvignon Blanc, o Chardonnay, o Pinot Noir amadurecer muito.
Fresca, verde, mais acidez.
Exato, 90% dos espumantes do mundo são feitos com Chardonnay e Pinot Noir.
Já uma Cabernet Sauvignon, outras uvas tintas, você deixa ela um pouco começar um processo, um amadurecimento maior?
Sim. A Cabernet Sauvignon é uma uva de ciclo bem longo. E, não obstante isso, o pessoal planta bastante aqui no Brasil. Por que não obstante isso? Porque, primeiro, aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, o dia do verão ele não é tão longo quanto lá embaixo. Então, ele é exposto a menos... além disso, é mais chuvoso.
É mais úmido. Tanto um período de hibernação.
Não só isso, porque...
Vai tomar água e vai diluir.
Se está chovendo, não está vindo sol. Então, é o trade-off. Então, quanto mais seco, melhor. no verão, porque ela vai estar recebendo e você controla a irrigação por baixo. Você não precisa ter irrigação por cima. Então, essa é a razão até pela qual muitas vinícolas que você pode ver, eventualmente, ali na Serra Gaúcha, na Serra Catarinense, eles têm aquela proteção, que parece um plástico.
Você não quer chuva em alguns momentos.
Exato, para o vinhedo não receber tanta chuva, não ser exposto a tanta chuva e, eventualmente, proteger até de geada. E aquele tipo de plástico, ele não inibe a irradiação UV. Solar. Não prejudica. E ainda protege um pouco o vinhedo da água em excesso. Então tem esse tipo de manuseio para proteger.
Então agora falando do trabalho no parreiral, ele deve ter uma sazonalidade, porque tem alguns momentos que você não chega a não ter trabalho, é uma palavra muito forte, mas tem uma época que você tem que contratar, trabalhar força, mão de obra extra, época de colheita, época da vindima, mas tem momentos que fica meio um compasso de espera.
Exato. Na verdade, são três trabalhos muito nítidos e claros e que você vai precisar de mão de obra no parreiral. E daí você tem que programar suas férias com a sua senhora para visitar, dependendo do que você quer ver. Geralmente o pessoal quer ir na vindima, quer ir na colheita, porque tem a festa, por exemplo, festa da uva de Caxias.
É na colheita.
É uma festa da colheita da uva.
Já vem numa tradição ancestral de 2, 3 mil anos, nas épocas de colheita, fazer festa, né?
Sim, daí as diferentes civilizações sempre tiveram festas específicas para celebrar o momento da colheita. A festa da uva é a mais conhecida do Brasil, né? Mas Bento Gonçalves também tem a festa dela, Garibaldi também tem a festa dela, Garibaldi é mais focado no espumante, né? Entre janeiro e março você tem a colheita. Isso pode variar de vinícola para vinícola. Por exemplo, lá em Pinto Bandeira, a região de Pinto Bandeira, a uva começa a ter a fase do pintor muito mais cedo do que, por exemplo, em Alto Feliz, onde é Dom Guerrino. Porque a gente está falando de uma região mais exposta ao sol, que às vezes é mais quente, que tem menos nuvens, mas enfim, o fato é que você tem um mês antes, já tá a uva na fase do pintor, o que às vezes é preocupante começar a ter a floração tão cedo.
Porque
também
às vezes você não está preparado e você não é aquele objetivo que você quer da uva.
Não só por isso, porque se começa a florescer muito cedo, ainda no começo da primavera, no meio da primavera, o que não está ainda livre de geada. Então imagina,
pode vir uma geada e acabar com a sua floração.
Exato, você vê a poda, daí começou a florir, porque não sei se você sabe, cada uva é uma flor, um dia foi uma flor, a flor evolui para uma uva, e ela é um bebê. Se vier um frio muito intenso, congela a flor e morreu.
Acabou
a safra.
Por isso que existe a expressão que o que o vinhedo gosta é de estabilidade. Verões quentes, estáveis, invernos frios, estáveis. Não ficar esse sobe e desce.
E vir uma intempérie não sazonal, uma geada fora de época, pode levar abaixo toda a produção. Isso, obviamente, é quase impossível você ter uma geada no verão, mas isso na primavera pode ser arrebatador para o vinhedo. Quando você visita uma vinícola específica, vale a pena você entrar em contato com a vinícola.
Ver o que está acontecendo lá.
O que está acontecendo, e tem algumas vinícolas que oferecem até o pisapé lá, para você esmagar a uva pisando o pé. Tem várias que oferece lá na Serra Gaúcha, para quem gosta. Lava bem o pé, por favor, né? Porque quem for tomar o vinho não merece.
Chulé.
Vale a pena lavar. Vai no pedicure e ver se não tem.
Lembrando que isso é apenas alegórico. Hoje em dia não se faz mais isso, tá? A prensa é toda...
Você sabe que faz?
Faz ainda.
Em Portugal, no Douro, uma das características que eles vendem para conseguir vender mais caro é isso.
É ser handmade. Ou hand, no caso, não tão handmade, né? Footmade.
Footmade. E isso é algo. O problema é você ter pés para pisarem. Inclusive,
não é tão produtivo quanto uma prensa hidráulica. Né?
Não, e inclusive eles têm pés hidráulicos que imitam o trabalho do pé
humano.
Exato, são robôs imitando o trabalho do pé humano, é uma coisa de louco. E eles conseguem vender esse fetiche?
Não é pra shake da Arábia? Normalmente não, tá, esse pé tá muito ligado não. A shakes da Arábia.
Você sabe que o maior mercado...
O pé do pezinho.
Você sabe que o maior mercado mundial de vinhos é Londres, né? Então, é eles que fazem a tendência. Você tem um mercado super relevante também no Japão, em Tóquio. São países, cidades que a gente não imagina, né?
Porque cidades são economicamente pujantes, onde tem dinheiro para ser gasto.
Exato, e não são países produtores, né? De vinho. Então, é algo que eles acabam formando opinião e direcionando o mercado. Se você tem alguma coisa casuística ou alguma coisa pontual, é bem interessante, porque as pessoas estão em busca de novidade. Elas não querem mais apenas tomar o Cabernet Sauvignon, eles não querem apenas tomar o Chardonnay. Eles querem falar, estou com esse vinho da Grécia aqui, estou com esse vinho do Alto Douro, que tem o pisapé. Assim, as pessoas estão atrás de experiências.
Isso acontece em diversos nichos do universo, vamos chamar de gastronômico e de experiências. Aqui no Brasil nós temos o café do Jacu, né?
Não sei se... Sim, no mundo, né?
E do Jacu, em outros países, eu tomei no Vietnã, um café também que passa por um processo que eu não vou lembrar o nome do bicho, mas pessoalmente não achei nada interessante. Preferi alguns cafés aqui mineiros que têm melhor qualidade. Mas é sempre assim, o ser humano, desde a antiguidade, está procurando sempre... O novo.
Sim, então o pisapé ele existe bastante em Portugal, na região do Douro. O desafio é, na verdade, você arranjar gente para pisar, né? Porque imagino que até que... Eu nunca pisei, para ser bem sincero. Imagino que não deve ser a experiência mais agradável ficar pisando em ramos e...
Tem aquelas brincadeiras de... Agora que tem muito no SME, tipo de sensação, de barulho, né? Quem gosta realmente vai... Para algumas pessoas deve ser realmente agoniante, né? Esmagando uva.
Eu vou na próxima. Agora, em fevereiro de 2024, me aguardem. Se eu vou lá pisar, pé, eu vou filmar, eu vou te mandar para você acompanhar.
Passo essa parte. Obrigado. Agradeço. Legal. Estamos na vindima. Passamos a vindima. Colher... Quanto tempo uma vinícola, que daí a gente pode ser até ser urbana, né? Como a gente falou no começo do episódio. Quanto tempo ela tem para começar a produzir esse vinho? Quais são as etapas, de uma forma sintética, para produzir esse vinho?
Tem duas fases, né? Você tem a vinificação. Você vai colher. Daí você tem de 10 a 15 dias. Bem, primeiro você elabora o mosto, né? Que é o suco de uva, né? Você vai...
Que isso tem que ser... Desculpa a pergunta leiga. Isso tem que ser quase simultâneo. Você vai colhendo e já fazendo o mosto. Você não pode deixar... Ah, deixa essa uva aí, semana que vem eu mexo nela.
É que, por exemplo, depende do que você está fazendo. Por exemplo, se você está fazendo espumante de um jeito, se você está fazendo vinho branco de um jeito, se você está fazendo vinho tinto é do outro jeito. Como o vinho tinto ele vai querer ficar com essa tonalidade...
Você vai deixar ela mais tempo, esse mosto, em contato com a casca.
Exato. Então você vai fazer o mosto e você vai deixar fermentar com a casca.
Perfeito. Mas não, uma pergunta um pouco antes. Ele colheu a uva. Quanto tempo ele tem, em média, para esmagar?
Ele não passa de 15, 20 dias, porque senão...
Perfeito, eu pensei que era uma coisa mais imediatista, tem um dia e meio, dois para começar.
Não, porque já... às vezes vem até de fora a uva, né? E você pode trabalhar com refrigeração também, para preservar isso, porque a refrigeração importa bastante. Daí você vê se primeiro você vai fazer a fermentação para depois fazer a prensagem, como é a fermentação, não, o contato, a maceração, que é o contato
da casca
e do suco, né?
Nesse momento, dependendo do processo, tira os ramos ou não, depende do teu objetivo final.
Exatamente, se você quer mais delicado, você tira os ramos ou não, mas geralmente quanto mais você tirar essas impurezas, melhor fica. Quando vem a fermentação alcoólica, ela é de 10 a 15 dias.
Já daí começou a primeira, vamos chamar a primeira fermentação.
Que na verdade Pro vinho é só uma. Depois eles falam de fermentação malolática, que na verdade não é fermentação, é troca de ácidos, né? A fermentação é a transformação por meio das leveduras, né? No ambiente fechado, a transformação do açúcar no álcool. Essa fermentação ela é muito rápida, ela é de 10 a 15 dias. E de acordo com o açúcar residual que você quer, o teor de álcool que você quer, você pode...
É o tempo que você vai...
Exatamente, você pode considerar mais ou menos de acordo com o quão doce, o quão seco você quer deixar o seu vinho.
Legal, então vamos voltando. Chegou a uva, ela vai para armazenamento ou já vai para prensagem, fez o mosto, deixou em contato ou não com as cascas, coou esse mosto, separou, foi para a primeira fermentação que pode durar de 10 a 15 a 5 pouco mais tempo, de acordo com o objetivo final. Fez esse mosto. Próximo processo.
Alguns vinhos, não todos, eles fazem a fermentação malolática, que é a transformação do ácido málico, que está residual ali, no ácido láctico, que vai deixar, principalmente o espumante branco e o espumante, que são, você vai conseguir perceber melhor isso, com aquele gosto de biscoito, de pão,
de bolacha, de amêndoa,
e vai deixar mais delicado, mais cremoso. Mais cremosa a bebida. Essa fermentação de 30 a 45 dias. E você já viu alguma foto do enólogo com uma pipeta no barril?
Puxando ela, olhando cor.
E tomando.
E bebendo para saber o que, que tem lá.
Não, para saber qual é a fase do vinho.
Perfeito.
Se já está na fase de tirar... já acabou a fermentação alcoólica, se já é a fase
agora,
de começar a malolática ou se já...
Como ele vai interromper essa fermentação para começar o próximo processo? Ainda estamos longe da garrafa.
Então, tem vinho que com 3 meses já está engarrafando, porque são os vinhos frescos. Então,
Jolé Nouveau.
Não, até Chardonnay mesmo. Eu conversei ontem com o Bruno Motter, enólogo da Dom Guerrino, diversos rótulos, você com 3 meses está engarrafando. Por que, que é importante você engarrafar no máximo período possível? Porque para justamente as vinícolas elas não têm um efetivo de mão de obra tão grande assim. Eles contratam mão de obra durante a colheita, né? Mas no resto do ano eles vão distribuir os processos da vinícola. Vinícolas, para que não tenha uma concentração. Então, esse lote, essa quantidade, eu vou fazer vinhos jovens, vai direto, vinificou.
Então, quer dizer, você vai em busca do que o mercado está pedindo, mas da tua capacidade produtiva e organizacional dentro da vinícola.
Sim.
Se você parar isso para envelhecer e fazer X, isso você parar para fazer mais agora Y, e assim vai separando e dando as demandas para os mostos.
Exato, daí você deixa no barril de inox, no tonel de inox, boa parte, e outra parte você, barrica francesa ou barrica americana, por 6 meses, por 3 meses, por 6 meses.
Ou fora da barrica.
Ou até 1 ano, 2 anos. Eu conversei sobre isso também. Qual o vinho mais antigo que você tem aí na Dom Guerrino? Ele é 2 anos. É muito pouco.
Relativamente pouco. Agora vamos falar especificamente disso, vamos ver se a gente tem essa informação. Aqui é um Terra Nobre, Vale Conchágua, Cabernet Sauvignon 100%, 2020. 2020. Então, essa uva foi colhida quando, Gabriel?
Então, essa uva ela é a safra 2020. Então, é o que o pessoal
considera... Safra ou macerado em 2020, colhido em 21.
O pessoal fala de safra.
Safra.
Esse vinho ele tem uma característica muito interessante. Lembra que eu falei que o pessoal vai deixando envelhecer no tonel e na barrica? Daí quando vai engarrafar...
Que você vai fazer um blend dentro do universo Cabernet Sauvignon.
Exatamente. Ele poderia fazer um engarrafamento só de tonel, de inox. Perfeito. Ele podia fazer...
Teria menos características pesadas, teria menos madeira, menos sabores secundários.
Menos complexidade, terceiros.
Menos complexidade. Mas ele vai me fazer um blend ali dentro do que ele tem. Para chamar 2020, ele só usou uvas...
Da safra 2020.
2020, perfeito.
E até uma curiosidade... o espumante, ele, é muito difícil ele ter safra.
Porque ele vai ter sempre um pouco de 2020, um pouco de 2021, um pouco de 2019.
Porque é para ser estável a produção. Então eles vão misturando tudo.
Eles coisa vão... que foi para madeira, coisa que ficou no inox.
Não. Eles vão misturando anos. Então, só em, quando o espumante for de uma safra, ele vai estar escrito vintage.
Que é
daí 20, daí o ano. Mas isso é raríssimo. É raríssimo, raríssimo, raríssimo. Por quê? Eles usam isso para dar estabilidade ao produto, para que não tenha variação de safra a safra. Então, se você abrir qualquer espumante...
É um caso mais mercadológico do que prático.
Então, existe essa mistura. Quando você vai fazer um engarrafamento, você vai escolher o tipo de processo que você... O tipo de produto que você está vendendo, né? E justamente, para você buscar de sabores diferentes, experiências diferentes. Ah, eu vou fazer um só do inox, eu vou fazer mais frutado, vou fazer um mais só do carvalho. E vou fazer um blend de processos, que na verdade é a mesma uva, mas é um blend de processo. Esse daí, no caso, é 30%, 70% é no inox e 30%
então,
em barricas francesas.
Você vai aliar a praticidade da vinícola armazenar inox, que é mais rápido, mais barato e mais volumoso,
uhum.
Mas vai ter um aspecto de complexidade, de estrutural, que o carvalho, nesse caso, carvalho francês,
uhum.
Vai dar para o vinho.
Exato. E daí você... E assim, o barril de carvalho, ele tem o primeiro uso, o segundo uso, o terceiro uso. Esse daí, no caso, é barricas francesas usadas, ou seja, deve ter sido segundo ou terceiro uso.
Conversa off topics. Quanto tempo dura uma barrica?
São usos, então é por safra, então não é tempo. Por exemplo, eu deixei 12 meses, 24 meses, mas foi o primeiro uso, entendeu?
Ela vai... depende... quantidade de vezes você está usando essa barrica, ela vai transmitir
ela vai trocando diferentes. Ela vai trocando elementos...
Primeiro uso mais intenso.
Exato, do carvalho com elementos... Chega uma hora que ela está meio que... Criou uma crosta de material vinílico, vinífico, na superfície dela, fazendo com que seja quase irrelevante. E daí
virou uma caixa quase estanque.
Exato, daí as vinícolas elas começam a vender, geralmente cervejarias compram, para pegar esses elementos do vinho que ficaram na barrica.
Agora eu vou falar de um assunto... Assuntos, não só mamilos são polêmicos, mas assuntos polêmicos. Chipagem.
Chipagem é uma forma...
Picam... Me corrija se eu estiver errado. Pega essa barrica, lasqueia e vai jogar num barril de inox para tentar transferir algum elemento do carvalho para... pro vinho, é isso?
Exato, e daí você tem que observar nos rótulos, porque assim, passagem por carvalho.
Quando tá passagem, é chipagem. Então.
É chipagem.
Eles têm vergonha de colocar.
É porque passou pelo carvalho não significa que foi envelhecido na barrica. Assim, então tem que entrar no rótulo.
Mas não quer dizer necessariamente que seja um vinho ruim.
Não, passagem mas...
por carvalho com vinhos interessantes.
Chefe, quanto mais caro o processo... mais maior o preço do vinho. Se você simplifica...
Mais trabalhoso, mais...
Sim, mas, cara, por exemplo, uma barrica não é barata.
Ela tem vida útil, curta sim. Relativamente para o mundo do vinho.
Na verdade, o chip de carvalho é um reaproveitamento de uma barrica cujo valor comercial já caiu por 5. Porque mesmo depois de usada, como tem essa utilização para a indústria cervejeira, ou às vezes para decorativo, uma barrica usada, já com nenhum préstimo numa vinícola, custa R$3.000. Inclusive, eu ganhei uma aí da Via Piana, que é o nosso cliente lá da cristaleria, para decorar nosso Museu do Cristal aqui em Blumenau. O aspecto dela parece novo. É por dentro, só que ela essa capacidade de troca para fazer o vinho já se encerrou. Mas para a indústria cervejeira é muito interessante. Inclusive, a Valduga, que é proprietária da Leopoldina, cervejaria Leopoldina, e vou mais além, A Lembier, que é uma cervejaria que nasceu dentro de uma vinícola, Monte Reale, lá em Flores da Cunha, inclusive no ano passado ela ganhou o prêmio de melhor cerveja do Brasil, ela fez exatamente utilizando esse processo, pegando o vinho, a cerveja, e fermentando ela em barricas que foram utilizadas para fazer vinhos. E daí você vai acrescentar complexidade e potência para a cerveja, dando tons que inesperados. E isso é muito valorizado, né? As pessoas vão atrás de novidade, serem surpreendidas e terem aromas complexos que sejam satisfatórios, né?
Então, falando em complexidades, em novidades, compartilhe esse podcast nas redes sociais. Estamos no YouTube, no Apple Music, na Amazon.
Spotify.
E nos siga nas redes sociais. Instagram. E também, daqui a pouco vamos pro TikTok? É. Vai fazer dancinha, Gabriel?
Não, eu tava esperando você começar.
Se tivesse espera, eu acho que a gente vai continuar só beber vinho e falar de vinho, sem complicação, que é mais fácil.
Mas, dando sequência aqui, daí esse processo que você espera visualizar. Então, é a vinificação, de eventualmente, que é a produção do álcool no vinho, né? Transformando o mosto em vinho, depois a malolática, depois o envelhecimento. E daí esse trabalho de você engarrafar e guardar é um processo que eles vão distribuindo ao longo do ciclo anual da vinícola, para fazer com que eles tenham diferentes produtos, com diferentes meses e idades, com diferentes características, fazendo com que eles ocupem o pessoal de uma forma planejada ao longo do ano.
Agora vamos falar de um assunto que é muito legal, que é associado a isso, que é o enoturismo.
Exato.
Que é que cresceu muito, não só aqui, no sul do Brasil, mas também pelo mundo. A vinícola percebeu que o trabalho deles, apesar de ser um trabalho, é interessante os outros verem, né? Não só o passeio clássico, aquele passeio de vinícola, mas também explorar o lance de hotéis, restaurantes, happy hours, dentro da vinícola, dentro daquele universo do vinho. Não da vinícola, até dos parreirais, quando ela é aliada os dois.
É inevitável a gente, quando o pessoal, até se algum ouvinte tiver dúvida, pode nos escrever que a gente vai responder, a gente vai abordar aqui no então, podcast.
Se quiserem fazer perguntas, fazer um roteiro em Garibaldi e Bento, você será um excelente hostels, um excelente hoster. Guia. Um guia ali para lidar com todo mundo dentro ali naquela região.
Né? Então, o que é inevitável a gente falar em Bento é a Valduga, né? A Valduga, ela foi diversas vezes eleita por críticos de turismo especializados no mundo em todo, como um dos lugares, até na entrada da Valduga, um dos 100 lugares que você tem que ir antes de morrer. Eles puseram isso na placa, que é de uma matéria que foi de turismo especializado do New York Times. É uma experiência que tem hotel, tem dois restaurantes, tem a cervejaria da Valduga, né? E tem diversas degustações. É quase um shopping center, né? Você tem a Lídio Carraro, que é uma experiência incrível. Não tem o jantar, mas
também naquela mesma região.
É na mesma região. E várias vinícolas da Serra Gaúcha. Eles têm a sede lá, mas eles têm outros vinhedos espalhados pelo Rio Grande do Sul. Inclusive, vai ser tema do nosso próximo episódio, as regiões vinícolas do Rio Grande do Sul.
Rio Grande do Sul. Não só Vale dos Vinhedos.
Exato. Serra do Sudeste, Campanha Gaúcha. E daí você consegue visualizar isso. A Lídio Carraro, ele tem muito mais terras, por exemplo, que foi a vinícola que serviu os rótulos na Copa do Mundo e nas Olimpíadas. Ela tem muito mais na Serra do Sudeste do que na própria Serra Gaúcha. Você tem também a Cava do Sol, que é uma experiência muito fantástica. Você tem a Pisato, que é uma experiência muito fantástica. A Miolo tem uma experiência que é um deck muito grande, muito bacana também. E você tem diversos restaurantes associados ao tema, à temática do vinho no Vale dos Vinhedos, no qual você pode escolher dentre os diversos produtores da Serra Gaúcha, os diversos tipos de rótulo. Na Serra Gaúcha, não vou abordar muito, existe um varietal que é o Merlot, que é o principal, mas existem outras varietais bem interessantes de alguns produtores específicos. Você também tem Pinto Bandeiras, tem a Dom Giovanni, que tem a experiência hoteleira, que é espetacular. Outro dia eu vi o Rodrigo Hibbert lá também. É um lugar mais afastado, sabe? Longe do centro desses... Por exemplo, o Spa do Vinho. Do vinho vai quem não tem ideia de onde ir.
É, na verdade, ele começa a virar um pouco, algumas vezes, pequenas modinhas, né?
E às vezes, pagando menos, você consegue até uma experiência mais genuína, mais interessante.
Às vezes são mais famosas, estão mais modinhas, a gente vai para procurar isso. Mas significa o seguinte, que tem já um roteiro de enoturismo para se fazer tanto em Santa Catarina, em menor volume, mas no Rio Grande do Sul, com roteiros off famosos, com hotéis de qualidade.
Off-trendy.
Off-trendy, exatamente, palavra boa. Quer dizer, tem coisa divertida e fora do eixão turístico convencional. Gramado, Canela, Bento, fora daquele eixão, é isso?
Sim, você, por exemplo, na cidade de Garibaldi, você tem um hotel espetacular do começo do século passado, chamado Casa Curta. O Getúlio Vargas já ficou lá, um hotel espetacular. Café da manhã, ó, chefe, vou te falar, a chefe lá do café da manhã tem que subir pro mezanino ali, viu? Porque é um negócio espetacular o café da manhã do Casa Curta. E você tem também alguma coisa na Dom Giovanni, que eu falei anteriormente, mas provavelmente muita coisa vai surgir. Questão de almoço, você tem um almoço espetacular do Luiz Argenta, de Flores da Cunha, você tem almoço espetacular na Dom Guerrino, você tem o Caminhos de Pedra em Bento Gonçalves, que também são espetaculares.
Eu me lembro de ter visitado uma vinícola pequena, mas com os vinhos de excelente qualidade, e que eles ainda não estavam explorando muito isso, que era Dom Laurindo.
Sim,
você conhece.
Família Salton, é do lado da Valduga. É, inclusive ali
excelentes
perto.
Excelentes vinhos, exato. Mas ainda uma vinícola. Comparado também das outras, uma vinícola mais discreta, né? Menor ainda.
Eles estão muito grandes hoje. Ele é Valduga. Ele é primo dos atuais proprietários da Valduga.
E fazia vinhos mais pontuais. Mas...
Sim, ele é bem celebrado. Principalmente o chardonnayzinho dele é espetacular. Ali no começo do Vale dos Vinhedos também, você tem a Peculiari, que é uma vinícola. Se bobear, ele é um dos maiores proprietários de terra até no Vale dos Vinhedos. E ele é pouco conhecido, Peculiari. Ele tem uma osteria... ele tem uma pousada e ele tem a vinícola, e é um lugar espetacular. Ele é muito bom. E ali no próprio Vale dos Vinhedos você tem diversas pousadas não tão aclamadas, mas que eu acho que você vai ter um sossego e uma paz e até uma tranquilidade eventualmente,
experiência
para ir a pé,
e ver os processos. Então, dica sua, que época, melhor época para visitar Vale dos Vinhedos?
Vale dos Vinhedos, se você quer ver a colheita, você tem que ir entre fevereiro e março, certo? Se você quer ir para tomar um bom espumante e às vezes você quer ir para uma festa assim, você considera Dom Guerrino, que é espetacular para tomar um espumante, não sei o quê. E se você quer um momento mais introspectivo, comer um fondue, você tem alguns restaurantes especializados ali, o Primo Camilo de Garibaldi, um dos melhores restaurantes da Serra Gaúcha, é espetacular, e você consegue ter experiências mais aconchegantes no inverno e mais festivas no verão. A alta temporada é agora, é julho, a gente está hoje dia 5 de julho.
E né? O que está acontecendo nas vinícolas agora?
Agora é o inverno, né?
E aumenta o consumo. Porém, a produção na vinícola está mais...
As folhas ainda não caíram na vinícola. A vinificação já acabou, né? Está o começo da fase do envelhecimento. A gente está em julho, só para reforçar aí para o nosso ouvinte, né? Não sei a época do ano que a pessoa vai ouvir esse podcast. Então, o turismo está super em alta nesse exato momento. Estamos em férias escolares, o papai e mamãe levam os filhinhos às vezes também para tomar um suco de uva, às vezes os casais também conseguem viajar, né? Funcionário público às vezes tem férias nesse período, né? Os professores com certeza estão de férias, então o turismo ele é mais acentuado, aos finais de semana eles são muito disputados e a cidade de Bento Gonçalves tem o valor do tarifário sobe muito mais. E minha sugestão, chefe, existem cidades que são meio no meio do caminho, por exemplo, Flores da Cunha, você tem os Bebers, você tem Via Piana, você tem a própria Luiz Argento, e Caxias do Sul é uma cidade com um movimento cultural e urbano muito maior.
Caxias do Sul já deve estar beirando aí, passando os do meio milhão, até um pouco mais de habitantes.
Exato, por volta de 500 mil habitantes, é a segunda maior cidade do Rio Grande do Sul, e ele tem restaurantes fantásticos para serem
já
conhecidos.
Já temos uma cena gastronômica significativa lá.
Exato, de restaurantes que valorizam a produção vinícola do Rio Grande do Sul, que tem rótulos do Rio Grande do Sul. Estamos falando aí do Lecoque, Il Polo, o Sebastiana, Helena Parrídia, são restaurantes espetaculares, padrão internacional, inclusive o chefe de dono de algumas delas é um carioca que trabalhou no Oriente Médio, até tenho que te apresentar que é do seu métier.
Será um prazer conhecê-los.
Mas eu acho que é isso, chefe. Eu acho que tem muita coisa, a gente eventualmente vai falar do turismo localizado de Santa Catarina, mas o episódio foi mais
para
falar...
Então vamos fazer um episódio seguinte, só de vinícolas catarinenses...
Sim.
E o vinho que Santa Catarina está produzindo. Vamos falar mais. Se ele é as uvas são plantadas aqui, são plantadas no Rio Grande do Sul, são vinificadas de que maneira e o que o nosso terroir catarinense se adaptou e o que ele pode produzir.
Sim, esse podcast é um podcast brasileiro feito no Brasil, então primeiro a gente tem que estudar o que a gente faz para depois abranger para outros mercados. Então a gente vai primeiro dissecar aí o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Serra do Sudeste, Vale do Rio São Francisco, para depois abranger a América do Sul e para depois ir para os Estados Unidos, e a gente vai fazer o caminho inverso. O velho mundo vai ser novo nesse podcast.
Então vamos fazer o seguinte, dica final, a vinícola mais surpreendente que você visitou.
Em termos visuais...
Visuais, conceituais, que te deixou mais... Vou voltar aqui um dia porque foi muito legal.
Olha, eu vou te falar quatro.
Não. Pedi uma.
Em termos visuais, sem dúvida nenhuma, a Dong Hino, porque você fica no alto de uma colina, não tem nenhuma vinícola ao redor. É a família Motter, que é uma família tradicional de cultivo, de feitura de vinho de garrafão de Caxias do Sul, subiu a serra, criou um terroir novo do zero. O Bruno Motter, que já é a terceira geração, Dom Guerrino é o avô, né? O pai dele não é Guerrino, o avô dele é o Guerrino. Ele foi estudar na escola de vinho, de enologia de Mendoza. Estudou na França também e é o enólogo do ano. Ele tem uma produção vinícola muito grande, são 4, 5 uvas que se manifestam melhor. Ele está no alto de uma colina, então pega bastante insolação solar e tem um espaço...
Como experiência de um passeio familiar,
almoço... Eles têm almoço, tem que reservar...
Fala o nome dela de novo.
Dom Guerrino. Tem que reservar, porque eles não abrem aos domingos, é só sexta e sábado aos almoços, e você tem que reservar, senão você não senta.
Excelente. A minha, vamos pensar, Grote Constância, na cidade, atrás da cidade do Cabo. Eu acho também, pela qualidade dos vinhos que eu bebi, pela diversão, eu acho que valeria o passeio. Um pouco longe da gente agora.
Sim.
Mas vale o passeio.
Sim, não. Na África do Sul, ali a região, o estado de Orange, não sei se é estado ou território que eles falam lá, ele tem ótimos rótulos em Stellenbosch, Franschhoek e no sul da cidade do Cabo, onde eles fazem o Cabo Classic, que é um espumante muito aclamado em termos mundiais.
Legal. Nos sigam nas redes sociais?
Sim, siga a gente no Spotify, no YouTube, no Amazon Prime e no Apple Podcast.
E é sempre um prazer falar de vinho.
Sem complicação.